Parashat esta semana é Parashat Shelach. E a Parashat conta, em Israel já é Korach, a Parashat conta sobre a história dos espiões. Como que o povo de Israel pediu, eles querem saber como que é a terra. Estamos indo para uma terra, queremos ver como que ela é. E Moshe envia então espiões, um representante para cada tribo, e ordena a eles que vejam exatamente como que é a terra. E eles vão e passeiam durante 40 dias e retornam e contam que a terra realmente é legal, bonita, mas vai ser muito difícil de conquistar. As pessoas são muito fortes, não vai dar muito certo, não vamos conseguir. E o povo, quando ouve isto, fica desesperado, as pessoas choram e reclamam. Será que é isso? Deus está nos levando, nos tirou do Egito para nos levar para uma terra, para sermos trucidados, mortos pelos moradores. Hashem fica muito bravo com essa situação e diz para eles que vocês não vão mais entrar em Israel. Vão ficar errando pelo deserto por um total de 40 anos, quer dizer, mais 38 anos e tanto desde que saíram do Egito. E vão morrer no deserto todas as pessoas que completarem 60 anos a cada ano. Aí um grupo resolve, oh, erramos, vamos para Israel. Moshe fala, não vão, agora Deus falou que não é para ir mais. Mas esse grupo mesmo assim insiste, vai e acabam sendo mortos pelos moradores da terra. Depois, a Torá fala sobre algumas mitzvot. Nós temos a mitzvah de quando se traz uma oferenda, precisa se trazer vinho junto. Então a Torá conta e fala quanto vinho precisa trazer para cada tipo de oferenda. Pois a Torá fala sobre a mitzvah de halá. Quando se faz uma massa, precisa separar uma parte que é dada ao kohen. A Torá fala sobre a oferenda de perdão. E a Torá fala sobre um sujeito que foi encontrado lá no deserto, colhendo, pegando, juntando lenha no Shabat. E a Torá fala a pena que foi aplicada a ele. No final da Parashá fala sobre a mitzvah de tzitzit, que é a famosa porção que nós falamos todos os dias, junto com o Shema Israel. A Torá diz o seguinte, Vayelechu, eles foram, os espiões, Vayavou el Moshe vel Aharon, e vieram para o Moshe e Aharon, isso quando eles voltaram já, Vel Koladat Bnei Israel, e para toda a congregação de Israel, Midbar Paran Kadesh, para o lugar, o deserto do Paran, em Kadesh, Vayashivu Otam Davar vet Kol Haeda, e eles responderam, eles trouxeram a palavra para toda a congregação. Vayar umet periharet, e mostraram a fruta da terra. Próximo versículo. Vaisaperu lo, e contaram para ele. Vayomeru, e disseram. Banu el haaret asher shelachtanu, viemos para a terra que você nos enviou. Vegam zavat chalav udvash hi veze periha. E de fato é uma terra que joga leite e mel. E esta é a fruta da terra. Efesquias ha'am. Mas o povo lá é muito forte. Yoshev Ares que mora lá. Ve'arim betzurot gedolot meod. E as cidades também são muito fortificadas. Ve'gam yelidei ha'anak reinu sham, também vimos os filhos dos gigantes morando lá. E Amalek mora lá, e Achiti, Evusi, Emori, Knani. Aqui e acolá explicam as localizações. Primeiro versículo diz que eles vieram para o Moshe e Aharon, Vayashivu Otam Davar, e responderam para eles a palavra. Tradução mais literal. No segundo versículo diz, contaram, vai estar peruno, contaram. Qual a diferença entre responder e contar? No primeiro versículo diz que eles foram para Moshe, Aharon e toda a congregação. No segundo versículo está escrito, e contaram para ele. Quem é ele? O que está acontecendo exatamente aqui? Explica aos nossos mestres, o Tolner Rebbe traz isso. Que existe uma diferença, há uma diferença, entre Vayashivu e Vaisaperu. Vayashivu responder significa o seguinte: eles estão sendo enviados como espiões, eles têm uma tarefa. A tarefa deles é verificar uma série de coisas que Moshe fala no começo da Parashá, o que eles precisam verificar. O que significa, então, responder? Eles voltam e tem um questionário. Você nos perguntou se as pessoas são fortes ou fracas. Se as pessoas, se a cidade é murada ou não é murada. Se tem árvores, se tem detalhes. Então, responde sim, não, sim, não, sim, não. Você responde apenas, não precisa ser só sim, não, mas responda apenas o que foi perguntado. Isso é vayashivu, isto é responder. Você foi enviado para algo e está respondendo. Vaisaperu lo, contaram, já é uma outra coisa. Contar é quando você acrescenta a sua opinião pessoal. Você conta, começa a contar o que foi, o que não foi, o que você subentende e entende sobre o que você viu. Já são palpites e já são opiniões. Não foi isso que Moshe pediu. Num primeiro momento eles falaram os fatos, o questionário, eles responderam perante todo o povo. Mas as historinhas, os detalhes todos e a opinião deles, eles contaram só para o Moshe. Por que que eles contaram só para o Moshe? Porque eles queriam despertar a curiosidade. Eles acabaram de falar agora para todo mundo. Responderam as questões. O que aconteceu? O que eles viram? Por que estão agora cochichar com o Moshe? Conta para todo mundo. Eles querem despertar a curiosidade das pessoas. Aí todo mundo, o que será que eles ficaram lá falando? Estavam contando para o Moshe, o quê? Eles estão escondendo alguma coisa, eles estão contando algum segredo que nós não sabemos, só os chefes que estão sabendo. O que será? Isso despertou a curiosidade e foram atrás para descobrir o que está acontecendo. E assim o povo todo caiu na cilada. E as pessoas entraram em desespero que não vamos conseguir entrar na terra de Israel. Qual foi o castigo? Qual foi a punição destes espiões? Diz o Talmud que eles morreram de uma morte esquisita. A morte esquisita foi que a língua deles ficou comprida e chegou até o umbigo e subiam e desciam vermes. Por que isso aconteceu? Tudo bem, dá para entender. Eles falaram o que não deviam. Então, dá para entender que a punição foi pela língua. Mas por que que a língua ficou tão comprida? Porque o problema deles foi que eles falaram demais. Eles falaram o que eles não foram enviados para falar. Ninguém pediu a opinião deles. Moshe enviou eles, eles são emissários do Moshe para verem e responder o questionário fatos. A sua opinião não nos interessa. Por quê? Porque a nossa opinião é muito bem formada. Deus nos mandou entrar na terra de Israel. E nós vamos entrar na terra de Israel. E vamos conseguir, porque Deus ajudará. E já nos prometeu que nos ajudará. A opinião aqui vem desencorajar as pessoas. Isso não precisamos. E esta foi a grande falha. Falaram demais. Deram a opinião onde ninguém perguntou. Em seguida, a Torá dá três mitzvot. A mitzvah do vinho, nas oferendas. A mitzvah de halá, separar a massa para o kohen. E a mitzvah de tzitzit, da roupa com tzitzit. Qual a conexão? O que isso tem a ver com a história anterior? O Shemen Hatov traz, em nome de um dos rebes, que qual foi a falha? O que levou a esses príncipes? Eles eram chefes das tribos. O que levou a eles fazerem o povo desistir de entrar na terra de Israel? Deus prometeu que se não entrar, qual o problema? Entra, vai ser bom para vocês. O que incomodava eles que eles queriam continuar no deserto mais tempo? Explica aos nossos mestres que no deserto os príncipes enxergavam que eles têm como crescer espiritualmente mais do que se entrarem na terra de Israel. Afinal de contas, no deserto eles não têm muitas preocupações. Eles têm comida caindo do céu, man. Eles têm água do poço da Miriam. Eles têm as nuvens que protegem eles e lavam e passam as roupas deles. Eles não têm preocupações mundanas. Eles podem se ocupar do crescimento espiritual o dia inteiro. Se nós entrarmos em Israel, teremos que plantar, teremos que cavar poços, teremos que lavar as roupas, comprar roupas. E tanto trabalho, isso vai atrapalhar o nosso serviço a Deus. E por isso eles preferiam continuar no deserto mais tempo. Como fazer isso? Só simples. Fazer todo mundo desistir de entrar em Israel. Nós ficamos por aqui. Tá bom demais aqui. Só que isto é uma falha. É um equívoco. Porque nós estamos neste mundo para elevar o mundo. Hashem quer que nós vivamos a nossa vida cotidiana, mas transformemos este mundo em algo espiritualizado. E por isso, logo depois, a Torá dá três mitzvot paralelas às três regalias que eles tinham no deserto. O vinho é paralelo à água, à bebida que eles tinham no deserto, à água do poço da Miriam. Halá, separar a massa, comparado, é paralelo a Uman. Só precisa tirar halá de uma massa que tem o volume do man que nós recebíamos diariamente no deserto. E o tzitzit é a roupa. Paralelo às nuvens que nos protegiam, nos envolviam e cuidavam das nossas roupas. Hashem transmite para eles, logo depois desta falha, três mitzvot. Verdade, você vai entrar na terra de Israel. Mas como que vai fazer com bebida? Vai ter que trabalhar para ter bebida? Sim, você vai ter que trabalhar bastante. Para fazer um vinho, dá trabalho. vai colher as uvas, vai lavar as uvas, vai espremer as uvas, vai deixar nos barris. Você vai ter que se esforçar. Mas isto também servirá para fazer mitzvot. Por exemplo, levar para cima do altar. Ah, mas para comer, quanto trabalho dá? Precisa arar, precisa semear, e depois regar, esperar crescer, e finalmente colher, e separar, e debulhar. Dá muito trabalho até que finalmente tem um pão. Verdade. Você vai trabalhar bastante para ter um pão. Mas é um pão de mitzvah. Você vai separar uma parte da massa e dar para o Kohen, cumprindo uma mitzvah da Torá. Para fazer uma roupa, dá trabalho, mas você vai colocar tzitzit. E desta forma você eleva as roupas também com mitzvah. Nós estamos aqui para trabalharmos o físico e transformarmos ele em mitzvot, em espiritualidade, em serviço a Hashem. Queria finalizar com um pensamento curto e interessante. A minha irmã esteve essa semana em Hebron por conta da classe de uma das filhas, que é ano do Bat Mitzvah, eles fazem alguns passeios. E fizeram passeio para Hebron, cidade dos nossos patriarcas, onde estão enterrados. E existe um projeto de resgate de casas. As casas de Hebron, infelizmente, estão nas mãos dos árabes. Cidade sagrada de Hebron. Uma das poucas cidades de Israel que é chamada de cidade sagrada. E tem essa organização que dá muito trabalho e eles conseguem devagarzinho resgatar algumas casas em Hebron. Eles fazem reforma e depois colocam pessoas para morar nessas casas. Judeus, logicamente. Isso dá bastante trabalho. Não é simples, porque os árabes morrem de medo de vender uma casa para um judeu, porque eles vão ser mortos pelos colegas. Então, geralmente, quando isso acontece, eles vão organizar também a fuga da família e eles vão para algum outro país. E depois também isso dá problemas internacionais, comprando casa no meio dos árabes, aquelas coisas todas, todo aquele antissemitismo. De qualquer forma, eles fazem isso e eles agora estão inaugurando uma casa pronta. Chama Beit Rachel, eles conseguiram já reformar. Fica numa rua principal, ali perto do Me'arat HaMachpelah, perto da onde estão enterrados os patriarcas. E a moça que apresentou para elas o projeto e a casa disse um pensamento interessante. Ela disse: nós estamos consertando a falha dos meraglim, dos espiões. Enquanto que eles falaram para o povo: vai ser impossível, não dá, não conseguiremos. Eles, agora, fazem o impossível para conseguir reaver as casas que estão nas mãos daqueles que nos odeiam, para passar novamente à santidade, fazer parte da família dos nossos patriarcas e poder voltar a morar e habitar a terra de Israel. Quão belo e quão sagrado é o nosso povo, que tem realmente alto sacrifício para poder habitar a terra que Hashem nos deu, que é tão especial, tão querida e que nós tanto amamos.